Estudaremos agora a segunda sirá da Parashá Re'e do volume 29. Essa é uma sirá sobre o Rashi, sobre os detalhes, ponto e vírgula do Rashi. Como que semana passada também foi estudada uma sirá bem complexa sobre a opinião do Rashi, da forma que ele interpreta a Torá, da forma que ele entende a Torá. E hoje veremos se você tem um Chumash em português com o Rashi ou Vishinantam, seria maravilhoso para você conseguir entender e curtir e aproveitar e acompanhar essa sirá do começo ao fim. Estamos aqui na Parashá Re'e, no capítulo 12, no Passuk 17. Nesses últimos psukim, a Torá está descrevendo quando que os judeus iriam cruzar o Jordão, iriam entrar em Israel junto com Yoshua. Então a Torá descreve que o local, que seria o local do Mishkan, do Beit HaMikdash, que estivesse em Israel, ali vocês devem trazer todas as oferendas, os sacrifícios, os dízimos, as oferendas, os sacrifícios. Tudo isso vai ser trazido para o Beit HaMikdash. Porque até então você poderia fazer altar para fazer sacrifícios em qualquer lugar, e a partir de então somente seria permitido dentro do Mishkan, do Beit HaMikdash, em Israel. E assim também, a partir da entrada em Israel, eles teriam todas as mitzvot conectadas com as plantações, com as colheitas, os dízimos da colheita, os bicurim, as primícias, os donativos para o Levi e assim por diante. Isso vai começar no momento que vocês entrassem em Israel. Existe uma mitzvah também que se chama Maser Sheni, o dízimo do segundo ano. O Maser Sheni, o próprio dono do campo, ele pegava o dízimo, ia até Yerushalayim, ia até o Beit HaMikdash, e ali, e somente ali, em Yerushalayim, ele poderia comer daquele Maser Sheni, daquele dízimo do segundo ano. Então, nesses primeiros psukim anteriores ao nosso versículo, a Torá já descreveu o lado positivo, a ordem deles irem até Jerusalém para trazer as oferendas e para comer os dízimos dos seus grãos e etc. Vem o nosso versículo 17 e fala o seguinte: você não poderá comer dentro das suas cidades, quer dizer, fora de Jerusalém, masar de ganchat eroshav itzarecha, o dízimo de seu grão, do vinho e do azeite, o bechorot de karchav etzonecha, e também os primogênitos de seu gado ou de seu rebanho, nenhuma das oferendas de juramento que você prometer, suas dádivas espontâneas ou os erguidos a partir de sua mão, nada disso você pode comer na tua cidade, na tua casa, fora de Jerusalém. E a Torá fala que somente você pode comer no local escolhido, lá no Beit HaMikdash, na casa de Hashem, em Yerushalayim. Então esse versículo começa com duas palavrinhas: Lo tuchal, você não poderá, que vem do verbo yachol. Yachol significa pode. Mas você tem duas traduções quando você fala a palavra, quando você fala o verbo yachol. Yachol vem da palavra yacholet, que significa capacidade ou conseguir, que você é uma pessoa capaz. Até yachol, você é capaz, você consegue. E tem uma outra interpretação de yachol, que significa rachai, vem da palavra permissão. Você tem a permissão, atayachol, você pode entrar. Então, quando eu falo atayachol, pode ser que eu estou me referindo ao verbo conseguir ou ao verbo permissão. E é sobre essa ideia que o Rashi vai se apegar, e é isso que o Rebbe vai interpretar na nossa sirá. Então, nós temos aqui dois Rashis no versículo 17. Os dois Rashis estão interpretando a mesma palavra, lo tuchal, você não poderá. Vem o primeiro Rashi e fala duas frases. Primeira coisa, o Rashi ele fala, barra katuv liten lo tasela davar. A Torá veio acrescentar o mandamento proibitivo neste assunto, que falaremos sobre esse primeiro Rashi mais adiante. Daí o Rashi ele fala o seguinte: Lo tuchal, pela segunda vez, Rabbi Yeshua ben Korcha, Rabbi Yeshua, filho de Korcha, ele disse: Yacholata avalencha rashai. Você é capaz, mas não tem a permissão para fazer isso. Como explicamos antes, que a palavra yachol significa capacidade. Então o Rashi ele fala: Yachol, você sim, Yachol. Capaz, você sim é capaz de comer na sua cidade. Mas você não tem o avalataló Yachol, mas você não tem Irachai, você não é permitido em comer na tua cidade o dízimo e os sacrifícios e assim por diante. E o Rashi ele continua falando, e ele traz uma prova, um caso parecido, semelhante a este caso. E aqui vem uma história dos profetas. Encontramos no versículo, já na história de Josué, em Josué, no capítulo 15, que ali está falando sobre os Yevusi, o povo jebuseu. E o Pasuk diz: quanto aos jebuseus, os habitantes de Jerusalém, que eles moravam em Jerusalém, em Yerushalayim, os filhos de Judá, que deu judeus, não puderam expulsá-los, não podiam tirar eles das suas terras, que eles moravam lá em Yerushalayim. Ou seja, eles eram capazes sim de fazer isso. Os judeus eram capazes de expulsar os jebuseus, mas não foi permitido para eles expulsar os jebuseus. Por que não? Porque Avraham Avinu, lá para trás, séculos atrás, quando Avraham Avinu foi enterrar a Sara, quando a Sara faleceu, depois do Akedat Yitzhak, Avraham Avinu, a gente conhece a história, que ele foi até Me'erat HaMachpelah, ele foi até Hebron, ele foi comprar Me'erat HaMachpelah, a gruta de Machpelah. A quem pertencia Me'erat HaMachpelah? Pertencia a este povo, Yevusi. Então Avraham, ele fez um pacto com eles de não agressão, quer dizer, eu não vou te agredir nunca, no momento que ele comprou. Então ele fez um pacto com esse povo de Yevusi. Olha, eu estou comprando aqui as cavernas, as grutas para enterrar a Sara, que é Hebron, Me'erat HaMachpelah. Parte do pacto foi que Avraham não queria ser agressivo com este povo de Yevusi. E o Rashi continua falando, na verdade, eles não eram os Yevusim, os jebuseus, e sim o povo de Het. Como a Torá descreve claramente que Avraham ele comprou Me'et Benei Het, ele comprou do povo de Het. Então é o povo de Yevusi ou é o povo de Het? Então Rashi responde que, no entanto, eles foram chamados de jebuseus por causa da cidade, que era chamada de jebuseus. Então quer dizer, era o povo Hiti que morava na cidade, chamada Yevusi. Então por isso posso chamar eles de Yevusim, porque eles moravam na cidade de Yevus, mas eu posso chamá-los também de Hiti. Então na prática, por que os judeus não puderam expulsar os jebuseus, que agora estavam morando lá em Yerushalayim, na época de Yoshua? Já que séculos antes, Avraham Avinu comprou Hebron dos Hitim, dos Yevusim, e ali ele fez um pacto com eles que nunca iria expulsá-los de Jerusalém. Conclui o Rashi, Kach mefurash beperkei de Rabbi Eliezer. Assim consta no Pirkei de Rabbi Eliezer, nesse livro de Midrash, do Pirkei de Rabbi Eliezer. Continua o Rashi falando. Esta é a explicação do que está dito lá no livro de Shmuel. Ali está escrito o seguinte: quando Davi da Melach estava prestes a expulsar os jebuseus, quer dizer, na época do rei Davi, quer dizer, começamos com Avraham Avinu, daí passou século, chegamos na época de Yoshua, que entrou em Israel, e passou aí mais vários séculos, e chegou a época do rei Davi, que ele estava conquistando Jerusalém e iria construir. Ele, o filho dele, iria construir o Beit HaMikdash. Então, finalmente, Davi da Melach, ele estava prestes a expulsar os jebuseus de Jerusalém. E, na prática, foi o que ele fez. Ele expulsou, ele acabou, sim, expulsando os Yevusim que moravam em Jerusalém. Então, Davi da Melach falou para eles: você só entrará aqui após retirar os cegos e mancos. O que quer dizer cegos e mancos? Isso se refere a imagens, tinha lá estátuas, imagens de Avodah Zarah, que estavam gravadas nas portas da cidade lá de Jerusalém. E junto com essas imagens de cegos e mancos, havia um juramento que Avraham tinha feito em relação aos jebuseus. Então, nessas imagens estava gravado o juramento de Avraham pelos jebuseus, praticamente um milênio antes, que ele nunca iria conquistar Jerusalém. Então, o rei Davi ele falou: quando nós retirarmos ou destruirmos essas estátuas de idolatria dos cegos e mancos, onde que está gravado o juramento de Avraham Avinu, quando destruirmos essas estátuas, poderemos conquistar Jerusalém. E foi o que ele acabou fazendo na prática. Então isso é o nosso Rashi, com um pouquinho mais de material, mais interpretado, para a gente conseguir entender o Rashi, para daí podermos entrar na nossa Sihá e a explicação do Rebbe toda. Então vamos começar aqui do comecinho do Rashi. O Rashi falou que a palavra lotuham significa capaz e significa permissão. Então o Rashi ele falou: você é capaz, mas você não tem a permissão. Então essa questão, esse tipo de interpretação do Rashi sobre essa mesma palavra, lotuhal, o Rashi já explicou outros lugares na Torá lá para trás. Por exemplo, no livro de Shemot, na Parashá Itró, Quando que Moshe advertiu que lo yuchal ha'am lalot al har Sinai, que o povo não pode subir no Monte Sinai. Porque Hashem falou para Moshe Rabbeinu colocar os limites no Monte Sinai. Vem lá o Rashi e fala: Ei, tzarich la'id bahem. Eu não preciso testemunhar sobre eles. Sharei motrim vamdim. Eles já foram advertidos. Tipo, Moshe Rabbeinu falou, eles já foram advertidos. Então o Rashi ele fala: Lo yuchlu lalot en la'am reshut. O que quer dizer que eles não podem? Significa que eles não têm a permissão de subir. Ou um caso parecido, um outro Rashi, na Parashá Kitissá, que Moshe Rabbeinu falou para Hashem, eu quero ver a tua face no Monte Sinai. Então Hashem falou para ele, Lotu hal lirot et panai. Você não pode ver a minha face. De novo, Lotu hal. Então Rashi ele fala, Ein no ten lacha reshut. Eu não te dou a permissão. Então, vimos lá para trás dois lugares que ele traduziu lo tochal como lo reshut, não permitido. Então, a pergunta fica sobre o nosso Rashi. Se o Rashi já explicou outras vezes lá para trás na Torá e também outros lugares mais para frente na Torá que a palavra lo tochal significa você não tem a permissão, por que o Rashi ele teve que se prolongar e trazer no nome Rabbi Shua ben Korcha dizia você é capaz, mas não tem a permissão de fazer isso? Ele poderia falar simplesmente lo Lotuchal en harashai, você não tem a permissão. Por que ele... Parece que aqui o Rashi está trazendo um hidush, uma novidade que não sabíamos antes, até então, que a palavra lotuchal significa permissão. E mais ainda, o Rashi quer trazer uma prova dessa ideia. Ele não trouxe dos versículos anteriores na Torá que já falaram essa mesma ideia. Ele vai trazer da onde? De um pasuk, do Navi, do profeta, do Yoshua, que... A criança de 5 anos ainda nem começou a usar Yoshua, porque ele não acabou a Torá. Por que ele não trouxe um passugo da Torá? E a pergunta fica mais forte ainda. Porque essa mesma ideia, o próprio Rashi na Torá descreve no final da Torá. Na Parashá Vayelach. Daqui a algumas semanas, na Parashá Vayelach, a Torá está falando Lo halod latzed velavó. Eu, Moshe Rabbeinu, não poderei mais entrar e sair, quer dizer, administrar e ser o líder do povo. E daí o Rashi ele fala Yachol shetashash kocho. Será que acabou a força de Moshe Rabbeinu? O que quer dizer Lo hal? Lo hal não é que não posso, que não tenho mais a capacidade, mas em Nirashai, eu não tenho mais a permissão, porque eu já perdi a coroa, a minha liderança já foi dada para Yoshua. Então é a mesma coisa do nosso Pasuk. Por que Urash teve que trazer uma prova dessa ideia do profeta Yoshua e não trouxe do próprio Humash, da própria Torá, da Parashá Vayelach? E mais alguns detalhes, porque o Rashi ele teve que trazer o nome do Rabbi Shua ben Korcha. Normalmente o Rashi ele não traz o nome de quem falou, e quando ele sim trouxe, significa que tem algo importante no Baal HaMaamer, na pessoa que falou isso. Então o que a gente aprende do fato que ele trouxe e se prolongou bastante, falando Rabbi Shua ben Korcha e assim por diante. Vamos agora continuar o Rashi. Então o Rashi ele traz toda a história lá do Yevusi, do profeta e etc. E ele traz com muitos detalhes. Ele se prolonga. Ele fala do Yevusi que morava em Yerushalayim, Lo yachlu bnei Yehudá leorisham, que o povo de Yehudá não poderia conquistar. Então o Rashi ele fala, eles eram sim capazes de fazer isso, mas não foi permitido para eles conquistarem Yevusi, já que Abraham fez o pacto quando ele comprou a Marata Marpelá. E na verdade o nome deles não era Yevusi, e sim Hitim, mas já que eles vieram da cidade de Yevus, então por isso que eles eram chamados de Yevusim. E assim consta no capítulo, no Perkei de Rabbi Eliezer. E é isso que ele fala das estátuas, cegos e dos mancos, que tinha lá o juramento de Abraham Avinu e etc, etc, como já falamos antes. A fonte do Rashi, deste Rashi, veio do Sifri. Só que ali o Sifri ele escreve em palavras curtas toda essa mensagem. Porque o Rashi não se satisfaz com as palavras curtas do Sifri e ele tem que se prolongar nos mínimos detalhes. Porque, aparentemente, porque o Rashi ele quer explicar para o Ben Hamesh Lemikra, para uma criança de 5 anos que está usando o Humash com o Rashi. E o Rashi tem que explicar, olha, por que o povo de Yudá, os judeus, não poderiam conquistar Yerushalayim, que estava no domínio dos Yevusim. Então, por isso, ele precisa explicar. Olha, deixa eu te explicar. Você não estudou o Nach ainda. Então, Avraham Avinu, ele fez um pacto de não conquistar o Yevusi, isso e etc, etc, etc. Tá bom. Então, por isso que o Rashi precisa explicar um pouquinho mais. Mas aqui precisamos entender várias questões neste Rashi. Por que o Rashi tem que falar que o juramento foi quando que Abraham comprou Merata Marpelá? Que, aliás, não consta em nenhum lugar no Humash esse juramento. Isso consta no Pirkei de Rabbi Eliezer, na Torá oral, mas não está escrito no Humash que Abraham, até esse momento, nunca sabia disso. O Rashi poderia trazer uma prova preto e branco da própria Torá, do Chumash, o pacto que Abraham ele fez com Avimelech. Aquela história que Abraham estava em Avimelech, e Avimelech pegou a Sara, e etc. E daí eles fizeram um pacto. Então Rashi poderia falar muito mais simples. Sabe qual é o pacto, o juramento que Abraham ele fez com o povo de Yevusi? Foi o juramento que ele fez com Avimelech. Porque Yevusi é descendente de Avimelech. Então já que Abraham ele prometeu que nunca iria maltratar Avimelech e seus descendentes, então Yevusi, por isso que ele não pode ser expulso de Yerushalayim. E aliás, se você abre o Navi, se você abre em Yoshua, o Rashi próprio descreve que esse foi o pacto que Abraham ele fez com Avimelech. E não o pacto que Abraham ele fez com o Yevusi ou com o Hiti. E mais ainda, por que ele tem que trazer a história das estátuas, do manco e do cego e do juramento que estava gravado nas paredes? O que, que me interessa tudo isso para entendermos a nossa paraxá, as duas palavrinhas, do Lotuchal? E no final, o Rashi fala, Kachme Furash, assim está explicado no Pirkei de Rabbi Eliezer. O que, que você tem que me trazer a fonte? Veabiur Bikolze, a explicação sobre tudo isso é a seguinte. Vamos voltar aqui sobre a palavra Lotuchal. Você não pode. Normalmente, quando a Torá ela faz um decreto, uma gzerá, Lotuchal, você não poderá. Apesar que a palavra lotuchal eu posso explicar como enharashai, você não tem a permissão, mas apesar que eu falo não tem permissão, mas eu também estou querendo dizer que você não pode, você não tem a capacidade. Quer dizer, eu posso falar os dois ao mesmo tempo. Você não pode, significa você não tem permissão e você não tem a capacidade. Em outras palavras, é o seguinte, não podemos dizer que o fato é que a Torá proibiu a pessoa fazer alguma coisa. Então, já que a Torá proibiu, então ele não tem mais a capacidade de fazer aquela coisa. Então, o fato é que só em alguns lugares específicos a Torá escreveu a linguagem lotuchal, você não vai poder ou não vai conseguir, significa que você não pode e você não vai conseguir. Isso que você não vai conseguir não é porque a Torá te ordenou, ó, você não pode, então você não vai conseguir. Mas aqui tem uma outra razão. De novo, o fato que a Torá falou lotuchal em alguns casos específicos significa você não pode e você não vai conseguir por uma outra razão. Tem alguma razão que você não vai conseguir fazer isso? Três maneiras de interpretarmos isso. Três situações que podemos falar essa ideia que estamos falando agora. Primeiro caso, isso seria um caso que depois que a Torá já proibiu a pessoa fazer, então o ato da pessoa não pode causar que isso aconteça. Por exemplo, nas leis de Yerushá, nas leis de herança, a Torá descreve se a pessoa ela tinha duas mulheres, uma que ela amava e outra que ele não amava, e ele teve filho com a amada e com a odiada. Benavá e Benasnuá. Então a Torá escreve na Parashá Kitet, Lo yachol levaker et ben ahuva. A primogenitura ia para a filha da mulher odiada, e não para a filha, não para o filho da mulher querida, da mulher amada. E a Torá fala, Lo yachol levaker et ben ahuva. Você não pode dar a primogenitura para o filho da tua mulher amada. Então ela falou, Lo yachol, você não pode. Então quer dizer, mesmo que o pai desejar dar a primogenitura para o filho da mulher amada, o filho não vai virar primogênito. A Torá proibiu, e mesmo que o homem fizer, ah, eu vou dar toda a minha herança para o primogênito da minha mulher querida, não, esse filho não vira o primogênito. Isso é um caso. Mais um exemplo, num caso de abuso, tem alguns casos que a Torá descreve, que Lo yachol leshalcha, que o homem não poderá divorciá-la nunca. Lo yachol leshalcha, não pode mandá-la embora. Ah, e se o marido foi lá e deu um gueto para a mulher, será que ela está divorciada? Não, ela não está divorciada. E ele tem que voltar e casar e continuar com ela. Ela não está divorciada. Isso é uma forma de interpretarmos essa ideia de lo yachol, que a pessoa, ela não, a Torá fala, é proibido, e você não consegue, você é incapaz de fazer isso. Segundo caso, segundo exemplo, é algo que independe da vontade, do desejo da pessoa. Como que Moshe Rabbeinu, ele virou para Hashem e falou, quero ver a sua face. O que que Hashem falou para ele? Lo tuchal lirot et panai ki lo iran adam v'chai. Você não poderá ver a minha face, porque o homem não verá a minha face e vai viver. Quer dizer, você não pode e você não consegue, você não é capaz de ver e continuar vivo, você vai morrer. Outro exemplo, nas leis de reis, de Malachim, de Melach, Lo tuchal latet alecha ish nochri. Você não pode colocar um rei, uma pessoa que não era judeu. Qual é a razão disso? E a Torá continua falando, Ve'ayak yeshivto, quando ele sentar no trono do seu reinado, ele vai ter a Torá que vai estar com ele o tempo todo. E ele vai ler na Torá o tempo todo para manter e guardar a Torá e assim por diante. Porque isso tudo não se aplica para um goi. no Yishnochri, que não é teu irmão, que não é judeu. Então a Torá fala, Ló, Tuchal, você não pode. Você não pode e você não é capaz, porque um rei, Goi, nunca vai poder fazer isso. Estudar a Torá e orientar a Torá e assim por diante. Ou mais um caso que a gente trouxe antes, sobre Moshe Rabbeinu, na velhice, na Farashá Vayelech, Ló, Chalod, Latzed, Velavó, eu não poderei mais entrar e sair e liderar o povo. Por quê? Porque já que foi retirado dele o direito e foi dado o direito para Yeshua, então Moshe Rabbeinu não tem mais o direito e a força e a capacidade de entrar e sair. Porque o direito, o reshut, a capacidade e o direito dele já foi dado para Yeshua. Então ele já não tem mais a capacidade de entrar e sair. Um terceiro caso. Terceira forma de explicarmos essa ideia. Quando que anteriormente a Torá, ela já deu uma proibição, já escreveu claramente uma proibição que você não pode fazer tal e tal coisa. Então, primeiro a Torá falou, você não pode fazer isso. Então, daí pode sim aparecer uma linguagem, lo tuchal, não faça, você não pode fazer tal coisa. Quer dizer, não é uma repetição. A Torá havia ordenado, não faça. E depois a Torá fala, Loto Hal, você não pode fazer. Como falamos antes, a proibição de subir no Monte Sinai na hora do Matan Torá. Lo yuhalam la lot el har Sinai. O povo não poderá subir no Monte Sinai. Que ata haidotabanu. Porque o Senhor já testemunhou sobre nós para que colocássemos limites ao redor do Monte Sinai. Quer dizer, eles já estavam advertidos. Esse é um exemplo. O segundo exemplo, a proibição de trazer o Pesach, o Korban Pesach, fora do Beit HaMikdash. A Torá fala, Loto Hal você não poderá trazer o Korban Pesach na tua cidade fora de Jerusalém. Mas já havia proibição. A Torá já havia falado de uma forma positiva. Shama Taviu, Olotechem, vocês devem trazer os seus sacrifícios dentro do Beit HaMikdash. E a Torá depois fala, Lotuchal, então na tua casa, na tua cidade, você não pode trazer o Korban Pesach. Mais um exemplo. A mitzvah de Ashavat Aveidah, a mitzvah de devolver algo que foi perdido, um achado. Fala a Torá, Lotuchal Etalem, você não pode passar desapercebido para aquilo que você encontrou no meio da rua. E a Torá já falou antes, Lotirev Etalem, você não pode ver algo perdido de alguém e passar desapercebido. E daí a Torá fala, Lotuchal, você não pode passar desapercebido. Então aqui vemos três situações dessa ideia de Lotuchal, Loyachol, Lorashai, de poder e conseguir. Então com toda essa introdução, podemos voltar para o nosso Rashi e a novidade do nosso Passuk. Que a Torá descreve aqui no Passuk 17, Lotuchal, Lachol, Becharech, você não poderá comer dentro da sua cidade o dízimo do vinho, do grão e os sacrifícios, as oferendas e assim por diante. Quer dizer, você não pode comer Kodashim fora de Yerushalayim. Só que no nosso caso, a Torá ainda não proibiu Becharech comer o Maser. A Torá não havia proibido ainda de você comer na tua cidade o Maser e o Bechor e as tuas promessas e os Kodashim e assim por diante. Então a linguagem Lotuchal foi a primeira vez que a Torá começa falando sobre isso. Lotuchal, não pode comer o Maser e os Korbanot na tua cidade. Então, por isso vem o Rashi, ele fala Yacholata, você sim é capaz, mas você não tem a permissão de fazer isso. Quer dizer, diferente dos três casos que acabamos de trazer. Aqui a formação dos psukim e a ordem das proibições são diferentes. Já que a primeira vez que a Torá te adverte a não comer na tua cidade o dízimo, então por isso que o Rashi ele fala, diferente do que ele falou das outras vezes, você sim é capaz, mas você não tem a permissão de fazer isso. Só que isso não é o suficiente. E temos algumas questões sobre isso. A prova que o Rashi ele traz do Yevusi, de Yerushalayim, etc., do juramento, é um caso diferente. Porque ali já teve uma promessa no passado e depois teve uma advertência, loto ralo, vocês não podem. Então não é o mesmo caso, como que você me traz um caso que é diferente, uma prova de um caso diferente? E mais uma questão, apesar que a Torá não descreveu sobre macer, a proibição de comer o macer, mas a Torá falou de uma linguagem positiva, mitzvah tase, uma mitzvah positiva, vavetem sham, avachaltem sham, vocês devem levar para lá e vocês devem comer lá em Jerusalém. Então quer dizer, não foi dito uma proibição, mas já foi dito o lado positivo, que vocês sim devem comer em Jerusalém. Vamos colocar essas perguntas de lado e vamos voltar para o primeiro Rashi. O Rashi de uma linha, um Rashi muito curto. O primeiro Rashi ele fala, Lotuchal, você não poderá, A Torá veio acrescentar o mandamento proibitivo neste assunto. Barra katuv liten lotasela davar. Isto é, a exigência de uma proibição quanto a comer o primogênito, dízimos, etc., fora das muralhas de Jerusalém, além do mandamento positivo trazido no versículo 6. Ou seja, já havia o lado de não comer, e aqui a Torá veio colocar lotasé, o mandamento proibitivo sobre esse assunto que já havia sido mencionado anteriormente. Quer dizer, essa linguagem do Rashi, liten lotase aladavar, acrescentar o mandamento proibitivo neste assunto, o Rashi já escreveu essa mesma linguagem em outros três psukim, na nossa paraxá, um pouquinho mais para trás. A Torá descreveu no versículo 13, Ishamelecha pentaleolotecha, seja cuidadoso em não oferecer suas oferendas queimadas em qualquer lugar que você vir. Vem o Rashi fala, Ishamelecha liten lotasela davar. Seja cuidadoso para agregar o mandamento proibitivo a este assunto. Depois, quer dizer, daqui dois psukim, no versículo 19, a Torá fala, Ishamelecha pentazoveta levi. Cuide-se para não abandonar o Levi todos os seus dias sobre a sua terra. Fala o Rashi, Ishamelecha, cuide-se. Essa expressão veio acrescentar o mandamento proibitivo relativo ao assunto. E um terceiro lugar, na sequência da nossa paraxá, Et kol hadavar asher anochim etzavchayam, tishmeru lasso, tudo que eu te ordenei, cuide com isso. Falou Rashi, liten lo tase, veio colocar uma proibição sobre tudo que foi descrito na nossa paraxá. Só que aqui no nosso passo, quer dizer, três outros casos na nossa paraxá com essa mesma linguagem. Só que o Rashi aqui no nosso Rashi, ele coloca duas palavras que ele não falou em nenhum outro lugar. Barra katuv. Veio o versículo. A Torá veio. Por que o Rashi acrescenta essa palavra barra katuv? Então podemos dizer o seguinte. Porque nos outros três lugares, a Torá só veio lehosiva lotase. Só acrescentar o lotase. Acrescentar uma proibição. Ou seja, tem outros detalhes que aprendemos nesse passuk. O primeiro caso, hishamer, tomar cuidado de não trazer os sacrifícios em qualquer lugar. Asher tireh. Bechol makom asher tireh. Qualquer lugar que você ver, que você enxergar, quer dizer que você desejar, mas existe uma exceção. Se um profeta te ordenar a fazer um sacrifício fora, você deve. Como a história de Eliel Anavi, Behara Carmel. O segundo caso. Ishamelecha pentazoveta Levi, koladmecha aladmatecha. Cuidado para sempre manter o Levi, sustentar o Levi enquanto que você está na tua terra. Isso significa quando você está em Israel. Mas se vocês saíram de Israel, não há mais essa proibição, essa mitzvah. O terceiro caso. Et kol adavar, tudo aquilo que eu te ordenei. E a Torá fala, lotose, valava, lotigram, você não pode nem diminuir e nem acrescentar. Quer dizer que essas palavras lotuhar, ishamer, lotuhal, tem mais coisas que nós aprendemos naqueles psukim. Já no nosso passuk 17, que a Torá descreve, lotuhal, lechol bishalecha, que você não pode comer na tua cidade uma sede, e os korbanot, fala urashi, bakatub liten lotasela davar. A Torá veio colocar uma proibição sobre esse assunto. Quer dizer, a única razão que veio esse passuk é para colocar um lotase, uma proibição. E a questão é por que isso? Qual é a ênfase disso? Qual que é a novidade deste caso só para trazer mais uma proibição? Então, por isso, devemos chegar à conclusão que aqui precisamos, é obrigatório ter essa proibição, leatzmo, só o lotase. Aqui precisamos uma proibição explícita sobre essa questão de não comer o maser fora de Jerusalém. Por que isso? Porque aqui estamos falando sobre maser vekodashim, o dízimo dos grãos, do vinho e kodashim, os sacrifícios de promessas que a pessoa trazia para Yerushalayim. Então, o maser, tá? O maser, o dízimo do segundo ano, a pessoa ela precisava ir para Yerushalayim e comer em Yerushalayim. Comer os seus sacrifícios em Yerushalayim. Ou seja, temos dois pontos nessa mitzvah, nessa comida. O lado de você levar da tua casinha, da tua cidade, viajar até Yerushalayim. Isso é um ponto. O segundo ponto, de comer em Yerushalayim. A viagem e o comer. Então, poderia dizer, poderia pensar que a ordem de levar e comer em Yerushalayim é uma mitzvah independente ou é um acréscimo sobre a mitzvah de comer maser e comer kodashim. Quer dizer, você tem a mitzvah de comer o maser, de comer o teu dízimo, de comer o teu kodashim. Essa é uma mitzvah. E existe uma outra mitzvah. Leva para Jerusalém e come em Jerusalém. Duas mitzvot independentes. Uma mitzvah de comer o maser e o kodashim. E outra mitzvah de comer em Yerushalayim, no local escolhido por Deus. Então poderíamos dizer, numa situação de um ones, de um imprevisto, que a pessoa ela não pode ir para Yerushalayim, ou que ela está doente, ou que ela está presa, qualquer situação que seja de ones, e ele não pode viajar com o maser ou o kodashim e comer em Yerushalayim. Então poderia pensar o seguinte, numa situação como essa, Yahol, ele pode comer na tua cidade, já que tem uma mitzvah independente de comer o maser e comer o kodashim, então coma na tua cidade. Tá bom, você não vai cumprir a segunda mitzvah de comer em Yerushalayim, mas pelo menos a mitzvah de você comer, você sim poderia comer na tua cidade. Isso seria a nossa hipótese. Então, por isso, neste caso, Bakatuv liten lotasela davar, veio o passu que te colocou uma proibição. A comida em Yerushalayim não é uma mitzvah a mais, e sim é uma condição de impedimento. Se você não pode comer em Yerushalayim, não coma na sua cidade, porque aqui nós temos a proibição de comer, independente da situação, você não pode comer fora de Yerushalayim, você não pode comer na tua cidade. No momento que agora interpretamos o primeiro Rashi, essas primeiras palavras do Rashi, qual que é a novidade do nosso Pasuk, agora eu posso continuar o Rashi. Eu posso entender o segundo Rashi. Porque o primeiro Rashi nos deixou claro que aqui a Torá só veio me dar uma proibição sobre o assunto. Agora o Rashi ele vem explicar a palavra lotuhal. Essas duas palavrinhas, lotuhal, você não poderá. Então fala o Rashi, yaholata. Você sim é capaz, mas não tem a permissão de fazer isso. Porque já que eu já sei que baka tuvlite lotasela davar, que a Torá veio colocar uma proibição. Então já que a Torá veio colocar uma proibição, por isso que a Torá escreveu a linguagem lotuhal. Você não tem a permissão de fazer. O que quer dizer isso? Com as palavras Yaholata, você é capaz. O Rashi não quer falar, olha, você é capaz, você tem a capacidade de comer na tua casa fora de Jerusalém. Mas é óbvio que você tem a capacidade. Você tem mão, você tem boca, você pode comer fora de Jerusalém. Mas quando o Rashi fala Yahol, você é capaz, o Rashi quer dizer Yaholeta mitzvah, você tem a capacidade de fazer essa mitzvah, de comer na tua cidade. Porque, como dissemos antes, eu poderia pensar, olha, talvez se eu não posso comer em Jerusalém, eu posso cumprir a minha mitzvah de comer o maser na minha cidade. Então essa que é a novidade do Pasuk. Lotuhal, você não tem a permissão. Você não tem a permissão. Quer dizer, você poderia pensar que você é capaz de talvez comer sim na tua cidade. Falar a Torá, você não tem a permissão. Em outras palavras, com essa proibição, a Torá está trazendo uma grande novidade. Que fora de Yerushalayim, não existe nenhuma mitzvah de comer o maser, de comer kodash. Esse que é o ponto. Você comeu fora, você não tem a permissão, e você não está cumprindo nenhuma mitzvah com isso. E agora entendemos por que ele trouxe bem o caso do Yevusi sobre Yerushalayim, porque o caso de lá do Yevusi é exatamente a mesma situação que estamos abordando aqui no nosso Pasuk. A conquista do Yevusi, que morava em Yerushalayim, aparentemente é um tzivui. É uma ordem de Deus, é uma ordem da Torá. Porque a Torá ordenou, Vehorashtem, vocês vão herdar e vão conquistar e vão morar em toda a terra de Israel. Vão herdar toda a terra de Israel, incluindo, obviamente, Jerusalém. Então, Yahol, vocês são capazes, quer dizer, pela ordem inicial da Torá de conquistar Israel inteiro, vocês são capazes. Não somente fisicamente que eles têm um exército capaz de conquistar o Yevusi, mas tem uma ordem divina. Então vocês são capazes, pela mitzvah, vocês sim poderiam conquistá-los. Só que aqui vem a proibição. Lo yachlu leorishan, tem o juramento que vocês não podem herdar, vocês não têm a permissão. Por que vocês não têm a permissão? Por causa do juramento, por causa da ordem. Hashem falou, olha, vocês têm que conquistar Israel inteiro, mas já que teve um juramento com eles, então essa parte que eles estão morando não faz parte da ordem de Hashem de conquistar Israel. Então tem a ordem de conquistar Israel e tem a proibição e a não permissão de conquistar o povo de Yevusi, que é como o nosso caso sobre o Maser. Que eu poderia pensar que eu tenho uma mitzvah de comer o Maser na minha casa se eu não posso para Jerusalém. Vem a Torá e fala, não, você não tem a permissão, você não pode comer na tua casa, na tua cidade, fora de Jerusalém. Então seria muito parecido neste ângulo e por isso que o Rashi ele trouxe bem este caso. Mas daqui vem a grande pergunta, o grande espanto. Como pode ser que por causa de um juramento que Abraão ele fez para o povo de Het, para os Yevusi, isso vai anular e não vai existir mais a ordem divina de conquistar Israel? Mas, pelo contrário, a ordem de Hashem, depois do Matan Torá, de conquistarmos todo Israel, isso deveria anular um comprometimento de um juramento que Abraão ele fez séculos lá para trás, antes do Matan Torá. Como que esse juramento do passado vai anular uma ordem divina? Então a questão é a seguinte: apesar que pela pura lei o juramento não vale mais nada, porque Hashem falou que você tem que conquistar Israel inteiro, mas na prática, na cabeça do povo de Yevusi, dos Hitim, esse juramento, ele era válido, porque foi uma promessa que foi feita para o povo deles séculos atrás. Mas havia essa promessa, havia esse pacto que nós, os judeus, não vão conquistar a terra dos Yevusim. Então, na cabeça deles, esse juramento continua válido. Então, se o povo de Israel desconsiderassem esse juramento, isso iria gerar um grande Hilul Hashem, uma profanação do nome de Hashem, do povo de Israel. Então, por isso, Lo Yachlu, eles não poderiam herdar a terra, conquistar a terra deles. Não tinham essa permissão por causa do grande Hilul Hashem, que se os judeus se comportassem dessa maneira. Como tem outros casos, que por causa do Hilul Hashem, ou de não ter o Kiddush Hashem, deixamos de fazer várias coisas. Ah, e se assim, por que Avraham, por que Orash ele traz o juramento que Avraham ele fez na compra do Me'arat HaMakpelá de Hebron para enterrar Sara, e não o juramento que Avraham ele fez com Avimelech, que era o antepassado do Zevusim? Porque esse pacto que ele fez em Me'arat HaMakpelá, o Hilul Hashem, seria muito maior se os judeus não cumprissem isso. Vamos só imaginar a situação. No momento que Avraham ele fez o pacto com o povo de Het, que ele não iria conquistar Yerushalayim dos Yevusim, do Hitim, isso fazia parte de uma condição da aquisição de Me'arat HaMakpelá. Você está comprando Hebron, você está comprando Me'arat HaMakpelá, com a condição que você nunca vai conquistar o povo de Yevusim. Então, se os judeus quebrassem esse juramento, então, na cabeça dos Yevusim, a compra de Hebron, a compra de Me'arat HaMakpelá, retroativamente, também foi anulada. Se a condição foi anulada, a compra também foi anulada. Então, seria o quê? Os patriarcas e as matriarcas estariam enterradas numa terra que não pertence aos judeus, que não pertencem a eles, porque o pacto foi quebrado. Então, a compra também foi quebrada. Então, o Hilul Hashem seria tremendo. Então, para que ninguém falasse isso, que os Yevusim não falassem, o povo de Israel não se importa com os matriarcas e com os patriarcas e as matriarcas que estão enterrados num terreno que não pertence a eles. Então, por essa razão, vocês não podem herdar e vocês não podem expulsar o povo de Yevusi lá de Yerushalayim. Só que o Rashi ele não para por aí. Porque o Rashi ele pensa como a criança de 5 anos pensa, Ben Hamesh Lemikra. Porque a criança vai perguntar o seguinte: se sim teria um grande Hilul Hashem na conquista do Yevusi pelo povo de Israel, porque no final das contas o rei Davi sim foi lá e conquistou Yerushalayim dos Yevusim e construiu lá o Beit HaMikdash? Uma ótima pergunta. Por isso que o Urash ele continua falando o seguinte. Ele traz a história das estátuas dos cegos e dos mancos e as imagens que estavam gravadas na porta da cidade junto com o juramento que Abraham ele fez em relação ao povo de Yevusi. Por que o Urash ele acrescenta toda essa história? Porque o rei Davi ele retirou essas estátuas. Ele tirou essas imagens nas quais estavam escrito esse juramento de Abraham Avino. Então no momento que ele anulou as imagens, ele anulou a lembrança do juramento, desse pacto. E principalmente já passou aqui mais de quase 800 anos desde o pacto de Abraão vindo com o povo de Het. Então, quem lembrava disso? Não havia nenhum sobrevivente daquela época. Só tinha lá marcado na parede alguma coisa sobre isso. Na hora que ele quebrou essas estátuas, ele quebrou esse lembrete, então acabou esse juramento. Mas a pergunta ainda continua, porque ainda tinha alguns povo de Yevusi, não os mesmos, mas o povo de Yevusi ainda estava vivo. E eles sabiam ainda desse juramento. Então, perante eles, o juramento continua vivo. Por isso que Rashi ele fala, assim está escrito no Pirkei de Rabbi Eliezer. Porque o Pirkei de Rabbi Eliezer, ele continua falando um pouquinho mais, alguns detalhes. Ele fala, Vaharkar kana David ir a Yevusi le Israel. Que o rei Davi, ele comprou a cidade de Yevusi para o povo de Israel. Birtav Olam, com uma assinatura eterna. Lahuzat Olam, uma propriedade para sempre, por 600 shekel. Então, sendo que o rei Davi, ele comprou, adquiriu a cidade de Yevusi com dinheiro Da mesma forma que Abraão comprou Hebron, rei Davi comprou Jerusalém. Então, se é assim, não tem mais nenhum argumento. Não pertence mais a eles, porque não tem mais lembrança, e não mais pertence a eles, porque a gente comprou. Por isso que o Rashi, ele trouxe, deu uma olhada no Pirkei de Rabbi Eliezer, que está escrito esses detalhes. E com isso tudo, entendemos a nossa pergunta também, porque o Rashi, ele trouxe o autor dessa frase, Rabbi Shua ben Korcha, dizia. Porque a pergunta ainda pode existir, uma criança prodígia pode fazer a seguinte pergunta. Sendo que nós temos a mitzvah de comer o maseiro kodashim, então como que eu posso explicar, numa situação de aperto, de anus, que eu não posso ir para Yerushalayim por qualquer razão que seja? Por que que eu não posso comer? Por que que eu não posso comer o maseiro na minha cidade, fora de Yerushalayim? Então vem o Rashi, ele fala, isso quem falava era Rabbi Shua ben Korcha. E Rabbi Shua ben Korcha, ele tem uma frase famosa na Gemara de Brachot, que a criança também está estudando o Gemara de Brachot. Lama kadma parashat shema levayam shamoa. Porque o shema vem antes do veayam shamoa, que deixa cabela lá vol malchut shamaim tchila. Para que a primeira pessoa tenha que assumir o Irat Shamayim, o reino, o jugo de Hashem, que é o Shema Israel, Hashem Elokein Hashem Echad, e depois, Vayayim chamou a mitzvotah, e depois ele vai receber o jugo e o comprometimento das mitzvot. Quem falou isso? Rabbi Shua ben Korcha. Então isso daqui também eu posso reaplicar sobre o nosso Rashi, sobre o nosso assunto. Antes que um Yudi ele receba sobre si o jugo das mitzvot, precisa estar claro para ele que ele assumiu Ol Malchut Shamayim, o jugo do reinado de Hashem, o jugo do Melech Malchim, Malchim HaKadosh Baruch Hu, que Hashem te ordenou, Lotuchal Lechol Bishalech, você não pode comer na tua cidade, somente pode comer perante Hashem, no local escolhido, no Beit HaMikdash. E com isso entendemos todos os detalhes desse Rashi e que possamos ver o terceiro Beit HaMikdash muito em breve, se Deus quiser.